Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marildo. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Né? Uma satisfação estar aqui nesse dia 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. Né? Agradecer ao Amarildo, primeiro que topou vir com a gente. Aí, o Amarildo que já está... eu estou há 20 anos na Cotriel, né? Então o Amarildo está ao dobro do tempo que eu estou, 40 anos de cooperativa. Então a gente respeita essa trajetória. O Amarildo viveu bem mais coisas dentro da cooperativa do que eu, né? E nos últimos anos a gente tem vivido mais intensamente. Pois é, falar um pouco de cooperativismo é falar de cooperativismo. Hoje de manhã fazendo algumas pesquisas, né, Rodrigo, sobre cooperativismo, sobre o que fala essa data, sobre o que preconiza esse 4 de julho, né, a gente vê o cooperativismo no Brasil, o cooperativismo em nível mundial, e a gente fala sempre, diz muito sobre pessoas, né, as pessoas começaram o cooperativismo lá atrás, né? Inclusive até estou terminando uma pós-graduação em gestão de cooperativas, que é a segunda nessa área que eu estou fazendo, agora, no fim do mês, vou apresentar até o meu projeto de pesquisa. E a gente começa a estudar, né? O que foi o cooperativismo no estado, no mundo, né? E uma das aulas que eu tive lá no início foi com o ex-presidente da Alcergs, o Virgílio Pérez, que é professor, falando sobre as missões jesuíticas, sobre toda aquela questão de cooperação que se tinha lá com os jesuítas e também toda essa questão que se espalhou pelo Rio Grande do Sul, né? A gente teve umas iniciativas de cooperativas lá no início do século que deram certo, né? A gente sempre vai lembrar de 1902, lá da Sicredi Pioneira em Nova Petrópolis, né? Que eu já tive a oportunidade até duas vezes de ir lá já para conhecer esse legado do cooperativismo, e no Brasil teve várias tentativas, né, com os imigrantes alemães, italianos, que também começaram, mas não deram certo, né? E aqui na nossa região o cooperativismo tem se desenvolvido, a gente vai ter tempo hoje para falar um pouco sobre essa história, sobre essa importância do cooperativismo, Rodrigo.
Muito bem, então é o Marildo Provenza também, né? Então são anos aí de Cotriel, né? A cooperativa Cotriel nasceu também pela essa necessidade, né? Tivemos a primeira cooperativa aqui, que foi a Cooperativa Vera, que a gente chama aqui, né? Que ainda está ali, né? Um símbolo, um patrimônio histórico do nosso município, um prédio ali ainda, e depois a Cotriel lá em cima, né? Com pessoas que viram a necessidade de que, unidos, a união faz a força. Aquela velha premissa, né? A união faz a força, e fez. Olha só o tamanho que a gente, a potência que é a nossa Cotriel, não só em Espumoso, mas em outros municípios aí, gerando emprego, renda e desenvolvendo não só Espumoso, mas outros municípios aí, né, Amarildo? Bem-vindo.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Roger. Agradeço, Roger, pelo convite, né? Nessa manhã fria, mas o gaúcho aí é o clima do Rio Grande do Sul.
Temos que, né, vir, não tem o que fazer, né?
Temos que encarar isso, né, no dia a dia. Mas é isso, o Roger falou, é bem isso. Lá quando a gente lê, por que surgiu a primeira cooperativa lá em 1902? Por uma necessidade, né? Era uma necessidade do povo naquele momento de se unir, né, e trabalhar em união. E até hoje essa necessidade ela continua, né? Por que surgiu todas essas linhas de cooperativa? Eu me lembro nessa trajetória de 40 anos, eu lembro quando eu entrei na Cotriel, né? Estava surgindo o Sicredi, né? Que na época, assim, era necessidade de Espumoso ter um banco cooperativo, ter um banco que fosse dos produtores, dos agricultores, que naquele momento era muito difícil o produtor ir num banco
tradicional
procurar um financiamento para a lavoura. Inclusive a cooperativa, a Cotriel, teve uma parte importante ali na criação do Sicredi Espumoso, que naquela época era Crediel, né? Que naquele momento não tinha condições ainda de ter um local para se estabelecer, e a Cotriel acabou, né, emprestando lá o local para o Sicredi. Depois, até hoje, né, o Sicredi, ele cresceu muito.
Mas e a agência mantém-se lá na Cotriel, né?
Não, na idade hoje tem um
posto.
Um posto, né?
Mas ainda tem.
Posto,
né?
Era um posto, agora é uma agência.
É,
né? Se transformou. Isso. Era um posto bem pequeno, né? O Amarildo falando sobre a Crediel, né? A Crediel é do ano que eu nasci, 1981. Semana passada, inclusive, a Sicredi fez um bonito evento, até reconhecendo os próprios fundadores, né? Então a Sicredi tem 45 anos e surgiu nessa necessidade, né? Era chamado, né, de Banco dos Colonos, né? E a gente vê os fundadores. fundadores aí nas mídias do Sicredi, tá, eu estava assistindo, né, tava o seu Elei Luca, o seu Antônio Turati, que são produtores que a gente conversa no dia a dia, né, Marildo, e falando, então a interligação do cooperativismo de crédito e da Cotriel é bastante grande nesse sentido, aqui em Espumoso não foi diferente, né, Marildo?
Hoje é uma agência, então, que temos lá na Cotriel, né?
Agência. É, e o Rio Grande do Sul é pioneiro nisso, né? Eu lembro, assim, eu entrei na Cotriel, foi em 86, né? E naquela época ali, 90, 90 e poucos, a gente visitava outros estados, né? E tirando o Paraná, os outros estados era bem aquém, não existia cooperativa. Não existia cooperativa de produção, não existia cooperativa de crédito, não existia cooperativa de eletrificação, né? E hoje não, hoje está enraizado no Brasil inteiro. Eu me lembro uma vez nós fomos para Minas Gerais e não existia, né, não chamava atenção, né, não tinha cooperativa, não tinha banco, né, e hoje o nosso Sicredi indo para Minas Gerais, né, as cooperativas hoje, tem cooperativas muito fortes em Minas Gerais, porque eles também sentiram essa necessidade, né, de se unirem e ter o seu negócio próprio, porque queira ou não queira, a cooperativa, ela tem seu negócio próprio, né, ela é um regulador de preço. Ela é um regulador de mercado, né? Então, a importância que eu vejo, eu, na verdade, eu me emociono quando vou falar em cooperativa, porque, na verdade, eu nasci, foi meu único emprego em cooperativa, né? Eu, quando entrei na cooperativa, a Cridial tinha 3 anos, né? Eu fiz uma conta lá, né? A minha conta no Sicredi é de 86, né? Então, assim, hoje eu trabalho com os bancos cooperativos, é Sicredi, Cressol. Então, assim, eu vejo, assim, uma saída muito importante para o nosso povo, desde agricultor, como no povo geral, é ter uma cooperativa, ou seja, lá de produção, seja lá de crédito, seja lá de eletrificação, né? E o Espumoso, ele é muito forte nisso, né? Se nós vamos contar quantas cooperativas tem só dentro do município, a gente quase enche uma mão, né? É Cotriel, é Sicredi, é Cressol, é Sicoobi, é Coprel, né? É Unimed, então, o Espumoso...
Fora Cooperbom, né? Cultura familiar, enfim, tem outro, você teve...
Já. Então, tem cooperativa de transporte, né?
Contra Cagel,
então, assim, Espumoso e região aí está agraciado com o cooperativismo enraizado e tudo, né, cooperativas sérias, cooperativa relevante no estado, né? Então tem que dar uns parabéns para o município e a região, né, por ser, né, Espumoso está entre os pioneiros.
Um berço, né, do cooperativismo.
Porque desde 1959... Espumoso tem uma cooperativa, né?
É, o Amarildo está falando sobre a questão das cooperativas. Nessa semana, o Sergs divulgou, né, a expressão do cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul. As cooperativas, falando no Rio Grande do Sul, estão presentes em 490 dos 497 municípios. Ou seja, 95% dos municípios, né, do Rio Grande do Sul tem uma cooperativa, seja ela de crédito, seja de produção ou outras, né? Inclusive, a gente falando sobre o papel das cooperativas, né, Rodrigo, e os ouvintes e os nossos telespectadores aí, que a gente compartilhou, enquanto o Amarildo está falando, compartilhou nos grupos aqui para o associado poder assistir e interagir também, comentar aí, contar da sua experiência, né? A gente está falando hoje aqui, né, nós somos dois colaboradores, né, dois funcionários da cooperativa, né? Eu não sou sócio, eu sou só colaborador. O Amarildo é associado e também funcionário da Cotriel, então ele tem, né, dentro da cooperativa tem duas participações, eu tenho uma como colaborador, mas eu sou sócio da Sicredi, Sementes do Sul, sou conselheiro fiscal da Sicredi, agora já estou no sexto ano de conselheiro, inclusive, né? Então a gente começa a participar e ver a importância do cooperativismo. E a OCER estava falando, né, sobre a expressão do cooperativismo, né? O presidente Darcy, inclusive, falou no programa mais cedo, né? 103 bilhões no Rio Grande do Sul em 2025, né? Somente as cooperativas agropecuárias, que são as que mais têm representatividade, né? As 94 agropecuárias faturaram 52,2 bilhões de reais. Como o Amarildo bem falou também, a gente sabe, tem o cooperativismo de crédito que tem uma participação muito importante diante dos associados, né? Eu me lembro até... Semana passada até o pessoal relembrou uma história da Sicredi, né? Eu falo bastante do Sicredi aqui, que a gente vive bastante no dia a dia, e foi a primeira instituição cooperativista a chegar a Espumoso em 2006, quando foi feita a livre admissão, né? Até 2006, né, Marildo? Uhum. Era só produtores que podiam ingressar. E quando foi feita a livre admissão, a Sicredi só cresceu. Em 2019, a Sicredi foi para Minas Gerais, né? Se expandiu, como muitas outras cooperativas da região, a Sicredi Rota das Terras em Minas Gerais, Sicredi Botucaraí, tem Minas Gerais, né? Quando eu fui para Minas Gerais lá para conhecer esse crédito, a gente via outras instituições lá. O Sicob já estava há muitos anos na Minas Gerais, a Cresol também está há muitos anos em Minas Gerais. Então as cooperativas, elas têm uma participação muito importante. Falando da Cotriel, né? A Cotriel só cresce graças aos produtores. E hoje, né? O Amarildo sabe disso muito melhor do que eu. Já estamos saindo da vertente só do faturamento da Cotriel, está só voltada a grãos e insumos, né? O Marildo, gerente de insumos, ele sabe disso muito melhor do que eu, né? Estamos já pulverizando o nosso faturamento. Então, a gente tem muito o que dizer ainda sobre a presença da Cotriel. Tem municípios que a Cotriel é a principal empregadora. Só em Espumoso, para vocês terem uma ideia, né? Tem gente que não sabe disso. Só em Espumoso, a Cotriel gera 700 empregos diretos entre todas as nossas estruturas. Se você for pegar uma relação de 3, 4 pessoas, vamos colocar 3 pessoas por família, né? Porque hoje as famílias já estão diminuindo de tamanho, inclusive, né? São 2.100 pessoas diretamente que são envolvidas com a cooperativa. Então você risca uma cooperativa, né, uma Cotriel de Espumoso, termina com Espumoso, termina com Alto Alegre, termina com Ramos Borges, termina com Tunas, Jacuizinho, tenho certeza. Né? Então a gente tem que cada vez mais valorizar, ressaltar e principalmente respeitar. E o cooperativismo, ele, ao longo dos anos, ele teve muitas conquistas, né? A Lei 576471, né, agora estudando na pós-graduação, estava vendo, ela foi bastante brigada, e na Constituição de 1988 teve muito mais briga para colocar muitas coisas de cooperativas, né? Eu falei no início lá do Virgílio Pérez, que é presidente, foi presidente do Semosérgio, ele é advogado, né? Ele falou que teve muitas coisas lá que teve que se brigar bastante, ainda continua se tendo que se brigar para as cooperativas serem reconhecidas e principalmente respeitadas pelo papel que elas têm e a importância que elas têm, né, no Rio Grande do Sul e também, por que não dizer, no Brasil, né?
Muito bem, aí vem. E a questão do cooperativismo também deve ter nascido uma necessidade, né? Porque a gente conversava principalmente, muitas depois, as pessoas viram né, no nome cooperativismo, cooperativa, né? Uma forma de também minimizar custos, né? Porque se nós três aqui, cada um de nós vai fazer, eu usei o exemplo dos catadores, né? Que tem cooperativas de catadores aí, né? De recicladores. Se cada catador, por exemplo, vai montar um galpão para si, às vezes não tem gestão, às vezes não tem conhecimento, ou não sabe gerir, ou não tem espaço nem condições. Então, pega uma turma ali, né? Vamos falar, forma uma cooperativa, uma sede própria, com pessoas que ali entendem de gestão, entendem de vendas, então, né? Numa necessidade também, né? Muitas vezes de interação também, né? Da pessoa conseguir fazer o produto final seu mesmo.
E o cooperativismo mudou muito, Rodrigo, e o Roger também sabe, assim, a questão de gestão, né? E eu me lembro quando eu entrei na Cotriel, naqueles anos de 86 até 95, existia muita cooperativa. Eu me lembro, a gente sediou, em 97, nós sediamos um encontro estadual esportivo de cooperativa.
Eu lembro, o Enescope.
O Enescope, né? Participou aqui em Espumoso 50 cooperativas, e não participaram todos, então tinha muita cooperativa. E teve muita cooperativa que sumiu. E sumiu por quê? Por falta de gestão. Porque às vezes na mente de um diretor de cooperativa naquela época, que cooperativa não quebra. Ah, pode quebrar a empresa, mas cooperativa não quebra. E é muito pelo contrário. Cooperativa hoje é uma empresa, né? É como um agricultor, uma lavoura é uma empresa. E se você não gerir bem, se você não tiver uma boa gestão, ela vai quebrar. Então quebrou muita cooperativa. Eu me lembro, as maiores cooperativas de 80, hoje praticamente não existe nenhuma, né? Não existe nenhuma. E isso se quebrou por falta de gestão. O que eu quero dizer os tempos foram mudando e cada vez as empresas precisam de mais gestão, né? Isso inclui o cooperativismo também. Porque se formar uma empresa lá de catadores e não ter uma boa gestão, essa cooperativa não vai ir para frente, né? E hoje com com o cenário atual macroeconômico, isso não se diz só Brasil, mas no mundo inteiro, as empresas que não tiver gestão, ela não vai andar, ela vai quebrar. Isso é válido para nossas fazendas, para nossas lavouras, para nossas propriedades.
Nosso dia a dia, né? Nossa casa.
Se tu não tiver uma boa gestão, no mundo que nós estamos, e cada vez vai ficar pior, né? Cada vez vai necessitar de mais administração, né? Essas empresas, né, não vão andar. Eu me lembro da Cotriel, né? Lá nos anos 2000, né? Monte de cooperativas que estavam até maiores do que a Cotriel, hoje não existe mais. A Cotriel, né, evoluiu muito, né? Tanto financeiramente como números de associados, números de funcionários, recebimento de grão, venda de insumos. Por quê? Porque a Cotriel se profissionalizou, né? Montou um sistema de gestão que eu julgo que para a cooperativa de produção é a melhor de todas, né? Você ter unidade de negócio, e a Cotriel hoje ela está estabelecendo em unidade de negócio. Hoje todo o dia 31, o dia 30 de cada mês, a nossa diretoria sabe setor por setor qual foi o seu faturamento, qual foi a sua margem líquida, se deu margem positiva, se não deu margem positiva, para não chegar lá no final de ano, quando está num bolo só, né, num balancete só, numa contabilidade só, não saber, ó, deu negativo, aonde foi que deu negativo, né? E hoje a Cotriel e essas cooperativas que estão no nível da Cotriel, hoje estão trabalhando em vários segmentos, né? Hoje elas estão na parte da agricultura, estão na parte de supermercado, de postos de combustível, de frigorífico, de agroindústria e de ferragem. Então a importância é saber qual é o setor que está dando lucro e qual é o setor que não está dando lucro, para ter uma gestão. Ó, se o meu setor de insumos aqui não está dando lucro, o porquê que não está dando lucro, né? E tem que ir a mais ainda, né? Dentro dos setores tem que ter também as atividades, né? No setor de insumos nós trabalhamos com sete atividades. Então eu preciso saber lá na minha gerência lá qual o setor que está me dando lucro, qual é a atividade que está me dando lucro. Hoje nós, no setor de insumos, a gente tem semente, fertilizante, químico, agricultura de precisão, departamento técnico, né? E então eu preciso, transporte dentro do insumo, eu preciso saber qual dessas atividades está me rentabilizando mais, qual que não está me rentabilizando, daí eu tenho condições de ver o porquê que não está rentabilizando. E isso eu puxo com uma analogia lá da propriedade do produtor, né? E a cooperativa oferece, a Cotriel oferece tudo essa parte de assistência técnica, de visão do negócio do produtor. Porque o produtor tem que saber dentro da propriedade dele, né? Ele tem que ter, administrar portalhão de lavoura, né? A lavoura que eu tenho própria, aquela parte que eu tenho arrendada, eu saber quanto eu estou, essa lavoura própria, quanto que está me rentabilizando, essa lavoura arrendada, quanto está me rentabilizando, para dizer, puder ter uma ação. Se a minha lavoura arrendada, de repente eu tenho que tirar recurso da minha lavoura própria para pagar o arrendamento da lavoura arrendada, então esse arrendamento meu aqui não está viável para a minha propriedade. Às vezes o produtor tem planta 30 hectares e tem 3 talhões, 3 áreas diferentes, 10, 10, 10. Às vezes ele está tendo produtividade em duas lavouras e uma não está tendo. Ó, o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo naquela lavoura? E a Cotriel hoje presta essa assessoria para os nossos cooperados, né? Através de assistência técnica, através, se essa lavoura não está produzindo menos que as outras duas, vamos fazer uma agricultura de precisão, vamos fazer uma análise de solo mais detalhado para ver o que está acontecendo. E a cooperativa presta isso, né? Então eu vejo hoje a Cotriel inserindo em todas esses municípios e essas localidades que o Roger falou, de suma importância. Pense assim, por que a Cotriel foi lá na localidade do Depósito, na Serra dos Engenhos, no Pontão do Butiá? é para dar uma condição melhor para o cooperado de lá, para não precisar toda hora vir para Espumoso. Eu tenho lá um supermercado, eu tenho lá em algum, um posto de combustível, eu tenho lá insumos, eu tenho armazém para armazenar meu grão, que eu, às vezes eu saio de casa e em 5 minutos estou dentro de uma Cotriel. Isso tudo é para favorecer o cooperado? Tem custo para isso? Claro que tem custo, mas a cooperativa vê isso como um serviço prestado para o nosso cooperado.
O Marildo lembra bem, né? Eu cheguei na cooperativa em 2006, né? 9 de junho de 2006 eu comecei na Cotriel. Em 2007 eu me lembro, né, quando a Cotriel alugou as instalações que está lá em Arroio do Tigre, foi primeiro para Arroio do Tigre e depois foi para Sobradinho. Eu nunca mais me saiu da cabeça, né? E eu tenho todo o respeito àquela comunidade, né? E tenho certeza que essa entrevista vai chegar lá naquela comunidade, né? E teve uma cooperativa lá que, infelizmente, acabou sumindo, como disse o marido. Vou usar essa expressão que o marido usou para ficar melhor, né? Eu me lembro de um associado que ele foi faturar a soja dele e ele recebeu um cheque, né? Ainda como era época de cheque, ainda alguns faturamentos pagam cheque, agora o Pix já tomou conta, né? Ele disse assim: eu posso trocar esse cheque? Ele perguntou para a atendente que tinha lá, disse: não, pode trocar, esse dinheiro é seu, né? E saiu emocionado de dentro da cooperativa. Né? Então essa é uma imagem que nunca mais me saiu da cabeça. Se a cooperativa só tivesse ficado em Espumoso, o que tinha acontecido? Né? A gente já viu muitas empresas, né? eu faço o adendo assim, ó, eu não sou especialista em economia, não sou especialista em finanças, estou no Conselho Fiscal no Sicredi, analiso balanços, analiso prestações de contas, né? mas eu não sou especialista nisso. Mas se a cooperativa só tivesse ficado em Espumoso, Marildo, o que tinha acontecido? A cooperativa tinha ficado limitada na sua região. Ela chegou em Arroio do Tigre em 2007, ela chegou em Sobradinho em 2007, ela ampliou a sua participação, depois lá passou a ter posto de combustível, passou a ter supermercado, até lá em Arroio do Tigre, vou lembrar de uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, isso é um número que eu sei, que eu tive acesso, né? Quando a cooperativa chegou lá em Arroio do Tigre, os supermercados da cidade tinha um preço 35% maior. Quando a Cotriel chegou lá, balizou tudo. Todo a concorrência, a base de preço é a Cotriel. A Cotriel, não preciso nem dizer que em termos de grãos, é a balizadora de mercado. E eu me lembro, né, algumas vezes, quando estava lá, a cooperativa tirava o preço da soja, né, Marildo? O que acontecia? Mas que preço eu vou botar? Como é que vai ser hoje? O que eu boto de preço hoje? Eu não sei. A Cotriel é a base, daqui é para a Cotriel para cima. Então eu vou batendo de novo nessa tecla, vou ser repetitivo nessa parte. A gente tem que valorizar um pouco o trabalho. O Amarildo lembrou bem, às vezes a gente sai de casa, em 5 minutos está dentro do mercado, está dentro da ferragem, está dentro dos insumos, está em 5 minutos, às vezes 10, 15, o técnico chega lá, o agrônomo chega lá para atender. Agora já tem a questão da agronômica e técnica e também a questão dos médicos veterinários também tem. Está todo mundo lá presente na lavoura do produtor dia a dia. Então eu vejo e insisto que o produtor tem que valorizar esse trabalho. É um trabalho que tem custo, como o Amarildo disse, né? E que se tem trabalhado bastante na gestão, o Amarildo sabe disso melhor do que eu, né, da questão das margens, se praticam as margens mínimas que são possíveis para tocar toda aquela estrutura, se tem uma otimização muito grande de recursos, né? Eu convido os associados a passarem um dia lá dentro do armazém, lá dentro do recebimento, lá dentro do moinho, da fábrica de ração, do frigorífico, né, que o gerente falou mais cedo no programa, né, de como que é feito esse trabalho. Porque é um trabalho muito importante que tem muitas pessoas que estão fazendo o máximo para entregar cada vez mais. Então, se a cooperativa só tivesse ficado só Espumoso, ela não tinha prosperado como ela prosperou. Somente nos últimos 15 anos, a cooperativa quintuplicou de faturamento. Né? Isso é um número que diz bastante da importância de você ter uma cooperativa pulverizada, uma cooperativa, como diz o nosso presidente, diversificada. A cooperativa tem 18 atividades. Não vou conseguir me lembrar de todos, mas vamos ver se eu consigo. E vamos ler. Área técnica, veterinária, seguros, agricultura de precisão, transporte, supermercado, magazine, loja de ferragem, postos de combustíveis. Eu já cheguei a 9 aqui. Não consigo me lembrar de todas, né? Tem muitas, né? Recentemente, seguros foi abrangido aí na atividade. Então, tem muita coisa que a gente precisa sempre, cada vez mais, valorizar a importância e o papel que a cooperativa tem, né? E em muitos municípios, ela também é a principal geradora de emprego e, principalmente, a principal pagadora de impostos. Tem um município aqui da nossa região que 85% da receita do ICMS está pela Cotrial. Aqui em Espumoso, se eu não me engano, está de 60% a 65% do ICMS que é gerado do município é da Cotrial. Então, vamos valorizar um pouquinho uma cooperativa que é da nossa terra, né? É isso, né, Marildo?
E daí, ó, falando também de outras cooperativas, de outros segmentos, né? E eu tenho um exemplo, assim, que eu sempre trabalhei, nada contra outros bancos, né? Mas eu acho uma importância muito grande trabalhar com os bancos cooperativos. E eu, desde lá de 86, eu tenho minha matrícula no Sicredi e praticamente trabalho 80% de coisa no Sicredi, né? E às vezes o produtor não dá por conta, o cooperado lá do Sicredi, que ele tem produtor lá com 70 anos, tirando sua cota capital, tendo 80, 90, 100 mil de cota capital, tirando, né? Se eu não trabalhava com banco cooperativo, talvez eu estivesse trabalhando com outro banco e eu ia sair da atividade, eu não ia ter nada para tirar. Assim, um exemplo que eu cito também, os bancos de eletrificação rural, né? Tu pega assim, eu pago minha conta de luz aqui em Espumoso, dentro da cidade, né? Que é de uma companhia. O meu pai tem luz da Coprel no interior, praticamente paga metade do preço. Eu tenho um apartamento, minhas filhas trabalham em Lajeado, né? E o meu apartamento lá, a luz é fornecida pela Sertel, que é uma cooperativa, ó, com a qual eu sou sócio também, né? A luz aqui de Espumoso, eu pago mais caro do que a luz lá de Lajeado. Então, por quê? Porque tem uma cooperativa por trás. Né? Então, eu julgo a importância muito grande, e às vezes, né, a população, às vezes, não se dá por conta. Ah, eu tô indo num mercado particular, tá nesse preço aí. Ele não se dá por conta se não tivesse uma cooperativa inserida, né, nesse local, ele poderia estar pagando mais caro, né? Então, por isso que lá no início da nossa conversa que eu falei das cooperativas, não só de produção, como outras cooperativas, elas estão inseridas no sistema aí, e uma do benefício é regular o mercado onde está inserida, né?
É, tem então a cooperativa agropecuária de consumo, né, que são de bens e serviços, de creche, a gente já falou, infraestrutura, que o Marildo falou, né, transporte, saúde, trabalho, produção e seguros, né. E a gente tem que dizer aqui, né, que só no mundo, né, são mais de 3 milhões de cooperados, né, são 1 bilhão de pessoas, né, que estão no mundo, né, o mundo tem 6 bilhões de habitantes, né, e que 1 bilhão de pessoas estão, então isso diz muito do cooperativismo. Cooperativismo é muito forte, né? A gente sabe do cooperativismo alemão, né? Principalmente das instituições financeiras da Alemanha, que são muito fortes, né? E o Rio Grande do Sul, ele passou o cooperativismo adiante, né? Ele passou o cooperativismo para Santa Catarina, passou para o Paraná. Hoje a gente vê os números de faturamento das cooperativas de Santa Catarina, do Paraná, que aprenderam muito com o Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem que dizer que muito do que é vivido lá, em termos de cooperativismo, a gente que começou, né? E é claro que a gente está indo para lá de novo, cada vez mais se reciclar o conhecimento e também aprender um pouco mais com eles, porque que também eles estão crescendo exponencialmente e a gente tem potencial para crescer mais. O Rio Grande do Sul tem potencial para crescer muito, né? E 2012 e 2025, a ONU considerou o Ano Internacional das Cooperativas. Não é à toa que uma organização como a ONU, né, Organização das Nações Unidas, considera as cooperativas, né, com 2025, né, cooperativas constroem um mundo melhor. O mundo precisa ser mais cooperativo, mas tem um caminho muito grande, né? Eu fico triste ao ver guerras, né, e a maior guerra não é essa da Rússia e da Ucrânia, essa de Israel, não é, a maior guerra não é essa, a maior guerra é da falta de administração, de você ter muito alimento e você jogar fora tanta comida por dia que daria para você alimentar essas pessoas. Mas às vezes precisa-se de vontade política, né? E muita coisa depende mais de política, e eu não estou falando de política só partidária, de políticas mesmo. A gente tem que ter políticas, né?
Políticas, ações, né?
E o Amarildo falou sobre questão de governança, que é uma questão que está muito em voga, inclusive a Cotriel preocupada com a governança, inclusive está agora implementou no ano passado o curso Soma para os representantes de núcleos, começou o primeiro módulo ano passado, agora quinta-feira que vem lá pela manhã na FECO a gente passou aí nos líderes de núcleo fazendo a eleição, a gente trocou aí 70 novos líderes, a gente tem agora mais 60% de renovação, isso é uma coisa muito importante, a gente tem bastante mulheres agora dentro da liderança e a gente passou a fazer a qualificação dessas lideranças, então agora, semana que vem começa isso, então a gente sabe dessa questão da governança importante, a gente sabe como as instituições de crédito são competentes nessa parte, a área de cooperativismo agropecuário está começando também a entender, a partir das suas organizações, como o Cercos, como a Fecoagro, que a gente tem que fazer governança e as cooperativas que estão ainda em pé, vamos dizer assim, como a Cotriel, como outras, né, da região aqui são, porque são bem geridas e a gente precisa fazer isso, né, cada vez mais e entender o papel que um conselho de administração tem, que um conselheiro fiscal tem, o conselheiro fiscal tem um papel muito importante numa cooperativa, né, eles sabem disso, e o conselheiro de administração tem um papel muito estratégico de estar implementando as ações. Então, o dia do cooperativismo, Rodrigo, acho que ele serve pra gente refletir que as cooperativas elas vão muito além só da entrega de grãos, só da compra de insumos, da compra da ferragem, do supermercado, elas vão além de um compromisso que elas têm com as comunidades, né? Porque o sétimo princípio cooperativismo é interesse pela comunidade. E interesse pela comunidade a gente tem muito, porque a gente não só faz, usando as palavras do presidente, para a gente fazer o social, a gente tem que ter o econômico bem forte. E temos conseguido equilibrar várias ações. E isso que a gente não lembrou aqui, que você pode fazer muitos, tem muita entrevista para você fazer ainda, né, Rodrigo, aqui no Rumo ao Campo, para a gente falar dos projetos sociais, né, a Cotriel tem. Sim. O Educando para o Campo, Jovem Aprendiz do Campo, tem os PCDs, tem o Jovem Aprendiz Normal, né, quando eu comecei aqui na rádio no ano 2000, né, era Jovem Aprendiz, né, mas eu cansei de ver jovens dizendo, ó, eu não consigo trabalhar porque eu não tive experiência, a cooperativa dá experiência. Quantos jovens aprendizes a gente tem lá esse ano, né? Eu tenho lá no setor de comunicação, tenho duas jovens lá, que estão lá aprendendo. Lá no marketing tem mais duas jovens também estão aprendendo. Então, quando fala de experiência, a cooperativa dá experiência, viu? E com o certificado que o jovem sai de lá, ele pode arranjar emprego em qualquer lugar, porque o nome cooperativa, Cotriel, é muito forte. Mas, claro, não é só o certificado que vai embasar isso. Ele tem que caprichar, ele tem que estudar, ele tem que fazer. Não adianta você entrar hoje, né? Meu marido passa por isso muito mais do que eu, né? Não adianta você entrar numa função hoje, mas você quer aumento de salário. Não é assim que funcionam as coisas. Então a gente tem que aprender com muito trabalho, muita determinação, que tudo se trabalha ao longo do tempo e se faz com que a gente se empenhe. E o cooperativismo é uma construção que tem dado certo e vai continuar dando certo, porque a gente tem governança, tem gestão e tem pessoas que acreditam nessa causa.
Marido, já falamos, você faz anos que trabalha na Cotriel, né? Acho que é o seu primeiro emprego, como você falou. E tem gente lá também que foi o primeiro e único emprego?
Qualquer setor. Hoje, assim, eu não lembro, mas teve... passou na Cotriel, né? Até ontem, um colega meu, Adélio Garibotti, que trabalha na Estrela Velha, ele encerrou suas atividades, né? Se aposentou com 42 anos de Cotriel. Né? Então, tem vários, né? Tem vários funcionários que praticamente começaram a trabalhar e se aposentaram dentro da Cotriel. Porque a Cotriel dá benefícios. Você vai ver, né? Nos setores lá, você encontra muito colaborador ali com 20 anos, com 15 anos, com 25 anos, porque é um local bom de trabalhar. A Cotriel dá todas as condições para quem quiser fazer uma carreira, quem quiser trabalhar assim com responsabilidade, a Cotriel dá condições. Então você vê muito, apesar dessas mudanças de gerações aí, você mudou muito o perfil do trabalhador, né? Na nossa época, né? O funcionário, ele botava na cabeça, eu vou entrar numa empresa e vou fazer carreira nessa empresa, né? Eu não vou querer sair dessa empresa, né? E essas novas gerações têm uma outra mentalidade. Não, eu vou entrar numa empresa para trabalhar 2-3 anos, para me pegar uma experiência, para me mudar de empresa. Hoje essas novas gerações aí mudou o perfil, né, de trabalho. Eles não querem ficar muito mais numa empresa só, igual a nossa geração, né, Roger? Se preocupava, não, eu vesti essa camisa, eu quero trabalhar até o fim do meu... Da minha vida, ou até eu me aposentar nessa empresa, para que ela está me ajudando a eu fazer uma carreira, e eu quero ajudar essa empresa a progredir, né? E hoje mudou muito essa questão. Então, nós, assim, os gerentes de setores, sofrem muito a mudança, né? A mudança de pessoas. Hoje é muito onoroso você contratar uma pessoa, treinar essa pessoa, né? E a pessoa ficar 1 ano, 2 anos, após ser treinado, ela pedir para sair. Então, hoje tem muita rotatividade dentro das empresas dessas novas gerações, né? Então, é uma dificuldade bastante complicado dentro das organizações, dentro de uma empresa, né? E a gente vê, não é só a cooperativa, é outras empresas também, dentro do cooperativismo, banco cooperativo com bastante rotatividade de funcionário, né, de colaboradores, nas empresas no geral também. E o custo para te treinar hoje um funcionário aí, sair atendendo com bom atendimento, é bem oneroso e é demorado, né? Então, às vezes, a gente fica com um colaborador 1 ano, 2 anos e logo tem que mudar. E daí vem a reclamação por parte do nosso cooperado. Ah, o fulano não me atendeu bem. Às vezes eu não consegui ainda treinar esse colaborador no ponto que ele pode ter um bom atendimento para o nosso cliente, né?
Cada caso é um caso, né?
Eu mandar um abraço aqui para quem está na live junto com a Antônia Vaz, né? Marcelo Freitas é conselheiro de administração da unidade de Capão do Valo. Obrigado, Marcelo, está sempre na audiência, né? Esse é o nosso compromisso, não tornar maior e sim melhor, né? E um abraço também para o seu Link, que é meu colega de conselho fiscal lá na Sicred Sementes do Sul. O Amarildo estava falando, né, sobre essa questão da importância da cooperativa. A gente continua, né? Sempre seguindo com esse nosso compromisso que a gente tem, né? De ser cada dia melhor. E a gente cada vez mais evoluir. A gente tem que evoluir como pessoa, a gente tem que evoluir como ser humano, como profissional, como cada vez mais a gente precisar proporcionar todas as melhores oportunidades para os nossos associados, os nossos clientes, os nossos colaboradores, né? Então, a gente hoje tem muito a fazer, tem muita coisa a se trabalhar, e graças a Deus, né? Tem o cooperativismo, ele está aí na nossa região. Nossa região é o que é por causa das cooperativas, né? E o cooperativismo é muito forte, e a gente espera que cada vez mais ele seja reconhecido e respeitado, e tem muitas pessoas trabalhando a favor de que isso continue acontecendo, né, Rodrigo?
Com certeza, a gente lembra da Cotriel, desde que eu me conheço por gente, né? Eu fui o menor aprendiz da Cotriel, mas lá em 97. Né, mas até mesmo um programa da prefeitura que tinha, lembra?
Sim.
Uhum. É que aí a gente era colocado em alguns lugares. Eu fui pelo programa escolar, né? Programa escolar. Eu fui escolhido, né? E aí fui participar do projeto, fiquei um tempo ali. Então a gente sabe que são vários setores. Eu trabalhei no setor de mudas lá, comecei lá. Uhum. E a gente sabe que, você falou, o que era a referência antigamente, né? Para nós, pessoas que não têm nada com o agro, né? Era o mercado, era a Magazine. Então, era para todos, né? Tinha o pessoal do que entregava os grãos, né? Pegar os insumos, mas tinha as pessoas que não eram do meio da agricultura, que iam lá para mercado, pós-combustíveis, enfim, né? Foi pensado em todo mundo.
Hoje assim, ó, as cooperativas são o que são, né? Porque elas começaram lá atrás, né? Por que que são cooperativas tritícolas, né? As pessoas que estão ouvindo aí pensam, por quê? Na década de 1950 o governo começou a incentivar o plantio de trigo.
Só que precisava armazenar essa produção e foi dado muito financiamento. E vários municípios do estado foram contemplados. Espumoso foi um dos municípios, né? Todas, você pode ver, né? Cotri soja, Cotriel, Cotrijal. É tritícola, começou a partir do trigo. E depois, na década de 60, né, Marildo, que a soja começou a ser mais plantada, é que o pessoal começou a ter conhecimento. E muita gente, né, nossos avós contam, né, certamente o Amarildo também já deve ter ouvido essa história, abandonaram áreas porque não acreditavam naquela área, que era pura barba de bode, que era pura área que não ia dar nada. Mas quem ficou, prosperou e persistiu, virou grandes produtores e evoluíram bastante famílias. A gente sabe, né? Porque Cotriel, por exemplo, surgiu lá em Pantano Grande na década de 1980, né? Porque muita gente do Espumoso foi embora lá pra Cachoeira do Sul, por exemplo, né? Capão do Valo, que foi uma das últimas unidades antes de Arroio do Tigre surgir em 1998, né? Tem muita gente que tá lá em Capão do Valo, tem muita gente aqui do Contestado, né? Eu falo da família dos Fagundes aqui, que eu conheço muito, né? E que tá muito bem lá em Capão do Valo, porque foi embora. Saiu daqui com a cara e a coragem, vendeu o pouco que tinha aqui para ir para lá e hoje prosperou. Então não é só de histórias de produtores que não certo lá no Mato Grosso que a gente vive, tem muita gente aqui da região que emigrou para outras regiões e deu muito certo. E muita gente teve como apoio, como anteparo a Cotriel, e a gente conversa muito, né? Às vezes a gente até parece que está pregando para convertidos, como se diz, né? Mas tem muita gente que sabe o papel que a cooperativa teve, né? E teve muita gente que reconheceu, né? Naquela série, websérie Somos Feitos de Pessoas, um dos associados que falou, né? Inclusive falou do Sicredi também, seu Atílio Mocerim falou, disse, eu uma época ali eu tava muito mal financeiramente, né? E a Cotriel acreditou em mim, né? Me refinanciou a lavoura e eu consegui ir pra frente, e hoje eu, né, tô tranquilo, tô bem, né? Então, tem muitas histórias que a gente tem a deixar. Como reflexão aqui nessa manhã, a gente não tá aqui para dar aula, para ensinar ninguém, a gente tá aqui para falar, para que quem estiver ouvindo, quem conseguir pegar um trecho da entrevista, a gente não tá só falando de Cotriel, a gente tá falando de tudo aqui, a gente quer só que principalmente a gente entenda que a cooperativa é importante, é fundamental e ela tem um papel muito grande na sociedade, esteja no setor que ela estiver, não falo só de agropecuário. Tem a infraestrutura, tem a de crédito, tem a de transporte, tem a de seguros, tem todas que tem o seu papel importante dentro da sociedade.
Muito bem, Amarildo, também para a gente fechar então, falamos aqui do cooperativismo, né, e que é a nossa maior representação aqui na nossa região, a Cotriel, claro, né?
E que bom que tem um dia para comemorar, né, que tem um dia para lembrar do cooperativismo, né, e isso se sente necessidade. E a Cotriel, ela sempre vai estar no lado do produtor. Para ter uma ideia, ela nasceu em 1959, em 1964, foi no ano que eu nasci, ela já começou a vender insumos. Como o Roger bem falou, né, foi a necessidade de se criar as cooperativas para receber o grão, né? Você plantava trigo e não tinha onde armazenar. Então, depois de 59... a cooperativa em 64 começou já a vender insumos e na época, né, meu pai tem 84 anos, 86, vai fazer 86 anos, né, e ainda é agricultor, né? E daí ele comentava, quando eu comecei a comprar calcário, que a Imater começou a incentivar né, calcário nas lavouras, que muito produtor dizia assim, eu não vou botar pedra na minha lavoura, né? E a Cotriel já começou a comercializar calcário. E foi o início de começar a melhorar, como o Roger bem falou, só tinha barba de bode e carqueja na lavoura, e o calcário, ela veio corrigindo os acidez. Tem relatos, né, de acidez muito forte, que não se produzia nada por causa de acidez. O calcário veio para corrigir esse acidez, né, e começar a melhorar as produtividades. Me lembro que a Imater divulgava lá, trigo se colhia a 7, 8 sacos por hectare, só no primeiro ano que colocou o calcário já foi para 20, mais do que dobrou, né? E depois que veio os fertilizantes, e daí se começou a engrenar lá e vinha a soja e começou a melhorar as produtividades até hoje, né, lavouras de agricultura de precisão, né, lavouras, né, tecnificadas. Eu lembro que a soja se produzia 12 sacos por hectare, 13 sacos por hectare, né? Né? Hoje tem soja mais de 100 sacos, né? Soja irrigada, batendo genética e aí para 150 sacos por hectare, né? Então tudo isso as cooperativas foram, né, foram as pioneiras em assistência técnica, né, em conservação de solo, né? É, na idade eu entrei na Cotriel foi para trabalhar em conservação de solos, né, que teve na época lá os terraceamentos. Entrei na Cotriel para marcar curva, né, para conservação de solo, né. Hoje nem existe mais curva, existe palhada para proteger o solo, né. Então tudo se evoluiu e o cooperativismo, a agropecuária tem uma grande mão delas aí para que isso acontecesse no longo desses, né, tempos.
A gente, né, para encerrar, Rodrigo, tem que reconhecer o papel de tantas pessoas, né? Não vamos falar nomes para a gente não esquecer de ninguém, mas quem participou do início de tudo isso sabe do que a gente está falando, porque muitas pessoas já foram homenageadas, desde associados, desde diretores, presidentes, conselheiros. Todo mundo tem a sua participação. E principalmente quem tem a participação no fortalecimento disso é o associado, é o cliente que está lá todo dia prestigiando, né? A gente sabe hoje que o comércio online ele é muito cômodo, ele é muito fácil de você lá online comprar muita coisa. Mas prefira produtos de cooperativas, inclusive lá nas gôndolas dos supermercados tem o carimbo Somos Coop, aquele que tem produtos lá que são muito bons, que a cooperativa faz. Tem a farinha de milho, farinha de trigo, feijão, a pipoca, a erva mate, que é uma maravilha, um chimarrãozinho com um frio desse é sensacional.
Até a massa, vocês têm umas massas?
Sim, o macarrão, né? A massa, né? A massa Rio do Sol, que é um produto recente também, então, pra você ver.
A cesta básica é completa aí,
claro. A cesta básica é completa, tem o salame, tem a parte de carnes, né? Tu tava esquecendo, o Maurício tava falando hoje de manhã, né, do frigorífico, é o suíno com pele, né? Que é outra coisa que tá se diversificando no mercado. Então tem muitos produtos muito bons aí que a gente pode adquirir dentro das cooperativas, a gente pode entrar no mercado. Claro, a gente também tá do outro lado do balcão, né, Marildo? A gente é cliente também, a gente também tem que fazer as nossas compras para casa e a gente precisa também sempre optar por fazer com que caiba tudo no nosso orçamento. Mas você, ao entrar dentro de uma cooperativa, de um supermercado, uma loja de ferragens, ou adquirir os seus insumos, você sabe que tem o trabalho de muita gente por trás que está lá engrandecendo. Então a gente tem que reconhecer muito o papel do associado, do cliente e de todas as pessoas, e não pode esquecer também dos colaboradores, dos funcionários, né? A Cotriel hoje tem 1.600 funcionários, né? Então, distribuídos em todas as nossas unidades. Então, é uma participação muito importante. Se você for pegar 1.600 vezes 3, 4 pessoas, aí são 4 mil, quase 5 mil pessoas envolvidas diretamente. São 7.500 associados, né? Vezes 3 são 21 mil pessoas. Então, 21 mais 5 são 26 mil pessoas que diretamente dependem da cooperativa. Fora os indiretos. Então, são mais de 100 a 150 mil pessoas aí nesse escopo que eu tô falando da cooperativa.
Pessoas que ali trabalham e têm seus dependentes, né? E tem muitas famílias que todo mundo trabalha na Cotriel, inclusive já filhos trabalhando ali, né? Tem umas gerações já que estão ali, né?
E cada produto que for consumido com a marca Cotriel, mais de 90% desse produto foi produzido por um cooperado da Cotriel. Ou se não foi cooperado, tipo uma erva mate que não é produzida pela cooperada Cotriel, certamente é produzida por um cooperado de uma outra cooperativa, né? Sim. Então a importância do consumidor ir lá, se eu vou comprar lá uma farinha da Cotriel, eu estou comprando uma farinha produzida por nós, né? Dentro do cooperado da Cotriel, dentro da região da Cotriel. Isso é bastante importante. Um arroz, a mesma coisa. A gente tem um engenho de arroz em Pantano Grande, que todo o arroz produzido pelo nosso cooperado, a gente recebe, industrializa, empacota e vai ser vendido ou pela Cotriel ou por um parceiro da Cotriel, né? Então, no momento que você está comprando um arroz da marca Cotriel, está comprando um arroz produzido por um cooperado da Cotriel. Sim. Isso é bastante importante, isso.
Com certeza. Tinha uma máquina de biscoito também, a Cotriel? Não, né?
Estão fazendo agora com farinha uns biscoitos, uns grissines agora, que é das farinhas Rio do Sol, tá? Sim. Sendo vendido nas padarias também.
Sim.
Tá sendo vendido também.
E aí temos as padarias também, né? E confeitaria da Cotriel, né? Que a gente fama, né? Que também atendem aí, enfim, E todo final de tarde você pode ver ali, né, no Mercado Centro, no sede, a fila ali pro pessoal da padaria, né, do pão, né? Pãozinho da Cotrel. Que eu acho que vai ter uma parceria, né, o pão da Cotrel agora, né?
É, sim.
Mas é assado ali.
Mas a,
né,
a farinha é da cooperativa.
É da cooperativa, é uma troca, né? Então, tem coisas que vão, né? Que vocês também têm parceiros também, que abastecem também, né?
Do trigo que é entregue na Cotrial, a Marildo, acho que é 40% vai pro moinho, é isso, né? O César Pierezé estava falando esses dias, esse número para mim é 40%. É.
Geralmente a gente recebe, assim, numa safra boa de trigo, em torno de 1 milhão de saco. Entre 300 mil sacos, 350, ele fica para nossa agroindústria.
Não, no engenho de arroz e plantando grande é praticamente a mesma proporção, de 50% a 55% também, né? Até mais do arroz lá recebido em plantando grande. E o arroz da Cotrial não é só o Cotrial. Tem, se eu não me engano, né, tem até cooperativas que estão nessa área. Eu acho que a cooperativa de São Cepé envasa arroz lá no engenho de arroz e plantando grande. Tem mais de 10 parceiros.
Cotrijuque, a marca
Cotrijuque.
Arroz Cotrijuque é fornecido por... Para a nossa agroindústria lá, para a nossa engenharia.
Isso, só muda o pacote ali, né? E aí tinha o Cotriel do Ramo Verde, uma vez, lembra? Tinha outros arroz Cotriel, agora virou Rio do Sol, né? Acho que, né, essa marca Rio do Sol, mas antigamente, né, tinha um ramozinho, um raminho verde desenhado, o outro tinha um outro desenho. E acho que, desde que eu me conheço por gente, a Cotriel trabalhou com arroz também, né?
Sim. O engenho de arroz surgiu junto com a unidade de Pantano na década de 1980, né?
80, imagina, nasci em 83,
e só
então...
Melhorou, né, essa questão do engenho, né, que aumentou até a capacidade, né, e os investimentos vêm de encontro, principalmente essa necessidade de um consumo cada vez maior, e fora os estados que é vendido, para 6 estados ainda é vendido, é Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo... E outros estados, né? E fora os pontos aí que recebem também o arroz da Cotrial, né?
A gente recebe os nossos cooperados lá em média, assim, de 350 mil sacos ano, onde é tudo transformado, tudo industrializado e vendido em embalagem de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos.
Lá vocês fazem o beneficiamento, tem a marca própria da Cotriel e ainda tem outras empresas, outras marcas que também pegam. Então você está comprando arroz daqui a pouco aí, né, de uma outra marca, mas é Cotriel FM.
Cotriel também.
É lá também. Muito bem, gente, muito obrigado ao Roger Nicolini, então, coordenador do
Encarregado
aí, né, da questão do setor de comunicação da Cotriel, né, jornalista, né, e também do nosso... Amarildo Provenzi aí, né, que é o gerente de insumos. A gente conversou várias vezes, o Amarildo aqui é sempre presente, figura presente aqui no nosso Rumo ao Campo, sempre que a gente precisa, ele está sempre aqui. Queremos agradecer a você, em nome de vocês aí, agradecer a Cotriel, né, por prestar esse serviço à comunidade também, que hoje a gente falou aqui, né, são várias famílias que estão inseridas, mesmo se você não é associado ou você, alguém trabalhou ou ainda vai trabalhar na Cotriel, ou vai ser um cliente, né? Como a gente, como eu, que não sou associado, não sou colaborador, mas sou cliente, né? Vou procurar os produtos da Cotriel, porque eu sei que tem qualidade, né? Tem um atendimento, enfim, a gente pode confiar. Confiança acima de tudo, né, Roger? Eu acho que é por isso que se mantém uma empresa, qualquer empresa, né? Família, se não tem confiança, não tem porquê, né? Então é isso que a gente busca sempre quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Vai até um mercado, que o produto é bom, que a carne é boa, né? Que tudo é bom. O atendimento 100%. Então é isso, minha participação seria essa, falar Cotriel e cooperativismo, a importância, claro, né, do cooperativismo, hoje dia 4 de julho, dia internacional, a todos os cooperativistas, né, a todas as cooperativas, todos os associados de alguma forma, de alguma cooperativa, e que o nosso reconhecimento e que continue, né, que deu certo. São mais de 100 anos aí, né, então quer dizer, deu certo e muito certo aí, né, muito obrigado a vocês.
A gente agradece a rádio, Rodrigo, assim, eu sempre falo quando venho aqui no programa do Meu Campo, que é um dos programas mais ouvidos, né, muito ouvido pelo nosso quadro social, né, eu te vi lá falando lá no Meu Campo, né, então agradecer, nós falar um pouco da nossa cooperativa e do cooperativismo como geral, na nossa visão, né, e agradecer a rádio, então.
Muito bem.
Obrigado, Rodrigo, pelo convite, obrigado aí, né, e um abraço a todos que nos ouviram, e tenho certeza que ao longo da semana a gente vai receber os feedbacks aí, né, sobre essa entrevista que repercute bastante, a rádio muito ouvida, esse é um dos horários, se não, o horário mais ouvido do rádio pelo sábado de manhã, o pessoal tá lá fazendo atividade, ou tá em casa, de folga, né, às vezes, mas principalmente ouvindo, então, quero agradecer muito o convite aí, Dia Internacional do Cooperativismo, vamos fortalecer cada vez as nossas cooperativas, fortaleça sua cooperativa, seja sócio de qual a cooperativa do que você for dentro desses ramos que a gente falou aí, né?